Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetão Cast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilados, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentão Cast. E também vou falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora, que só toca música bacana por lá, além de ter programas de alta qualidade, sempre com viés conservador. Então vale muito a pena ouvir, acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio, que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio para aqueles seus amigos, seus familiares, que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. No episódio 38, foi falado sobre Neville Chamberlain. Foi o primeiro-ministro britânico que muita gente fala que ele era um típico isentão. E nesse episódio aqui, vou falar sobre o oposto, né, de Chamberlain, que seria Winston Churchill. E para esse episódio, assim como aquele, né, o Isentão Cast recebe mais uma vez o André S. Barreto, que é, né, professor de filosofia, que é membro do podcast Oliver Talk, que já esteve, né, no, além do episódio de Chamberlain, esteve já no episódio 43, que fala sobre, né, esse ceticismo político, né, que o pessoal aí da isentosfera fala muito, né, que eles são conservadores, mas são céticos políticos. E aí, mais uma vez, o Isentão Cast recebe o André. Então, fique aí com a nossa conversa. André, antes de tudo, mais uma vez, né, obrigado por estar aqui no Isentão Cast. E mais uma vez, né, terceira vez já, pode pedir música aí. Agora no Fantástico. Então, assim, primeiro aqui que você participou, a gente falou sobre Neville Chamberlain. E agora, vamos falar sobre, né, Winston Churchill, né, que justamente seria o oposto de Chamberlain. Então, muito obrigado aí pela presença.
Ah, é um prazer estar aqui sempre e agradeço o convite, o prestígio, e vamos aí falar um pouquinho sobre a grande figura querida aí pelos conservadores, Winston Churchill.
Sim, não, você pode assim dizer, assim, antes, como era assim a barreira assim, política assim, do Churchill, né, antes dele ser primeiro-ministro?
Certo. Bom, aqui quem... Óbvio, a gente faz essa... A gente procura falar sempre de maneira didática. Eu até gosto de... assim, é bom a gente não... Se a gente se prepara muito, a gente acaba se perdendo nos detalhes, né? Então, eu vou aqui jogar um monte de coisas que me vem à mente aqui, mas eu tô dizendo isso porque se tiver algum detalhista ouvindo, você esqueceu, e talvez eu esqueça um outro fator, mas eu acho que o geral vai dar para abordar. O Churchill, né, ele vem de uma família nobre, né, antes de, e já ligada à política, né, e aí por, né, o tempo passa, ele, enfim, mesmo jovem, ele já está envolvido no alto escalão da sociedade, e ele também tem algumas incursões militares, né, antes de chegar ao cargo de primeiro-ministro. O que o Churchill tinha previamente à sua carreira política era a vida típica de um aristocrata inglês vitoriano ali, né? Ele pôde se dedicar aos estudos, né? Pôde se dar esse luxo por fazer parte de uma família nobre, né, como eu disse. E aí, com o passar do tempo, esses aristocratas todos seguiam não necessariamente para a política, mas muitos seguiam para a política. E esse foi o caso do Churchill, né? Aí ele vai lá, de acordo com esse background dele, ele se filia né? Ele se vincula ao Partido Conservador, que é uma coisa que eu acho muito legal uma coisa que eu, assim, tem o pessoal que não gosta, né? Ah, os conservadores ingleses, né? A gente falou um pouquinho disso no podcast sobre ceticismo e conservadorismo, né? Tem gente que não gosta dessa tradição conservadora inglesa. Eu particularmente gosto, mas o fato de eu gostar não quer dizer que eu concordo 100% ou que eu acho que ela tenha que ser aplicada no Brasil. Mas eu acho legal, assim, enquanto a gente começou a discutir isso ontem, entre aspas, né? Claro que existe essa discussão de conservadorismo no Brasil, ela existiu em outros momentos da história, né? Mas aí ficou por muito tempo esquecida, né? Escanteada e voltou com força nos últimos anos. E aí a gente olha para um passado de um Reino Unido, a gente olha para um passado de Estados Unidos e tal, os caras já têm partidos, né, conservadores há muito tempo, bem definidos, não é vergonha, né, existe a discordância fortíssima, pesadíssima, mas mesmo a oposição entende como normalidade existirem conservadores no outro lado da trincheira, né? Uma coisa que por aqui estava meio fora de o máximo aceitável de não esquerdismo, supostamente não esquerdismo, né? Era tucano. Então, mas aí então o Churchill, de acordo com seu passado, né, de forma coerente com o seu passado nobre, se filia ao Partido Conservador, que era o partido que os era o partido monarquista, né? Monarquista no sentido de alinhado com a família real britânica, né? Interessado na manutenção ali, mais ou menos, da força e do gigantismo do Império Britânico. Nesse é um outro ponto que, se a gente for olhar para os outros partidos, não tinha tanto, né? O partido Whig, por exemplo, né? Que hoje não tem mais o partido Whig no Reino Unido, mas seria um princípio, um primórdio de liberal clássico, né? O Burke, não. O próprio Edmund Burke era Whig, né? E aí a gente já encontra, claro que eles não eram anti-monarquistas, mas eles já tinham uma visão um pouco mais reticente em relação à monarquia britânica e a sua dimensão, os seus poderes, né? Ter tantas colônias, a questão da escravidão e tudo mais, né? E o Churchill vai ter também, e aí eu acho que o primeiro episódio quase político, não apenas político, mas político e militar, né? Que foi a incursão em Galípoli, né? Galípoli é um estreito na Turquia, próximo da Turquia ali, né? Agora não sei precisar aqui a geografia exatamente, mas houve uma incursão britânica ali, que foi recomendada, liderada, organizada pelo Churchill. E fracasso, foi um fracasso tremendo, né? Isso foi antes ainda do episódio que ele se notabilizou, né? Durante a Segunda Guerra e tudo mais, que é a parte que as pessoas conhecem mais. Isso quase enterrou a carreira política do Churchill. E ele também, sem como aí acho que é mais evidente, né? Ele também sempre foi uma figura meio excêntrica, né? Aquela coisa do né? De ser muito genioso, né? Enfim, muito convicto, né? Teve também a sua carreira de jornalista, né? De escritor, era um escritor muito bom, né? E ele também pintava, né? Embora, claro, que ele não seja. Uma vez eu quase consegui comprar um livro com as obras de arte plástica do Churchill, mas acabei não conseguindo finalizar a compra. O livro tinha se esgotado. Mas então tem esse lado
Ah,
dele
sim.
também. E, assim, basicamente, a gente quase perdeu Winston Churchill devido ao fracasso da incursão em Galípoli que ele comandou, mas felizmente, ali nas vicissitudes da realidade e da vida política, ele acabou entrando nos eixos de novo e aí conseguiu se tornar líder do Partido Conservador e, né, liderar o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial.
É, e aí, justamente, vai entrar nessa parte, né? O Churchill foi, acho que em 1940, né? Que ele foi aí, é o primeiro-ministro, 40, 41, se não me engano. Aí ficou até 45, né?
Sim,
Foi isso? Então, aí justamente essa atuação do Churchill, né, como primeiro-ministro, claro, assim, é claro, é filme, mas tendo aquele filme, né, O Destino de uma Nação, vendo, a gente falando sobre Chamberlain, né, é meio que aquela coisa, ficava meio, pô, Churchill, né, aí você falou que teve um, pô, fracassou, né, em Galípoli, e aí, pessoal, com certeza ali no Partido Conservador, ele viu muito, assim, de confiança, né.
Sim, e assim, é interessante a gente analisar isso, porque assim, é fácil fazer a análise agora, né? Agora que ele decidiu enfrentar, né? E na verdade ele já alertava as pessoas, ele já falava que quem quiser um livrinho, vou deixar aqui uma dica, quem quiser uma biografia boa e curta do Churchill, procura pelo livro, o nome do livro é Churchill, do Paul Johnson, historiador chamado Paul Johnson. O livro tem 100, 120 páginas e é bem, conta tudo isso que eu tô usando como uma boa base aqui de memória para pontuar as coisas que eu estou pontuando. E assim, mas voltando, quando a gente vai falar sobre as ações do Churchill hoje, né, olha só, ele enfrentou a tirania nazista, né? Muitos anos antes ainda ele já tinha, o Churchill tinha a intenção de enviar uma expedição britânica para proteger a família real russa, porque ele estava antevendo que aqueles caras lá, aqueles radicais revolucionários, não sei o quê, né? Ou seja, ele quase anteviu o golpe bolchevique e quase preveniu, né? Ou dificultou. A gente não sabe se ia conseguir prevenir, ou se ia só dificultar, ou se ia só atrasar. Enfim, isso é uma especulação muito grande. Mas ele viu com olhos assim de um bom analista, né? E falou, olha, isso é melhor que os bolcheviques não cheguem ao poder. Se chegar, vai dar merda. Bom, dito e feito. Olha, a gente precisa enfrentar a tirania nazista, porque se a gente não enfrentar, os caras vão dominar a Europa inteira e não vai ser legal. Dito e feito. Agora, fazer essa análise depois que tudo aconteceu, depois que tudo passou, é mais fácil. Mas eu acho que uma das coisas legais do filme é O Destino de uma Nação, e tem outros filmes, né? Quem for meio fissurado e quiser aproveitar agora esse momento que a gente está vivendo, pode buscar outros filmes, né? Não só de Segunda Guerra, mas estou falando especificamente mais biográficos do Churchill. Como naquele momento ele teve que enfrentar todo mundo, né? Todo mundo assim, não é um todo mundo literal, mas é um todo mundo bastante majoritário. No sentido de que as pessoas discordavam dessa. Ah, não, deixa para lá. Ah, ou partidárias de um isolacionismo, ou partidárias de um pacifismo, ou partidárias de um colaboracionismo explícito ou implícito mesmo com o nazismo e com os nazistas, né? Cada caso é um caso. Mas o Churchill estava tendo que remar contra toda essa galera aí. Lá no filme, né, a gente tem o quê? A gente tem o grande antípoda dele ali, é o Lord Halifax, que era do Partido Conservador também, né? Então, assim, o pessoal gosta. É sempre complicado fazer comparações, né? Mas se a gente, até pegando a temática do podcast e a temática dos podcasts anteriores, né? Entre as alas isentas de hoje, a gente vê, não, porque o pessoal quer muito o Winston Churchill visual, né? Como se ele fosse um cara moderado, ponderado, e não fosse. O apelido dele, ele tinha o apelido de Bulldog também, né? Ou seja, uma coisa meio cachorro louco, assim. Então,
É, eu já ouvi falar.
os isentões da época eram anti-Churchill também, né? É fácil você ser. É o que eu tô, né? Costurando o raciocínio que eu tô fazendo aqui. É fácil você falar que gosta do Churchill hoje. Eu queria ver se você ia gostar dele na época. Ou se na época, se você tivesse lá, você ia querer ser colaboracionista, ia querer ser pacifista, ia querer ser isentão. Ia falar, esse cara é louco. E aliás, no próprio filme isso aparece, né? O pessoal fala, esse cara é um arrogante, é um bêbado, né? Tá o dia inteiro bebendo, o dia inteiro fumando, ama a própria voz, né? Porque ele era um ótimo orador, um ótimo escritor. Churchill chegou a receber o Prêmio Nobel de Literatura, né? Então, assim, até porque políticos que escrevem até que não é tão assim atípico, né? Agora, chegar ao ponto de ganhar o Prêmio Nobel já aí já tá um pouquinho fora da curva. Né? Mas Esse era o Churchill, né? Agora, eu acredito que esse pessoal, não todos, mas muita gente que gosta da figura, muita gente gosta da figura do Churchill, né? Da figura, né? Aquela coisa do inglês, aquela coisa das vestes, que é legal, eu também gosto, né? Mas aí é uma questão de opinião e de gosto. Agora, eu acho que essa galera aí, se fosse na época, não teria esta opinião sobre ele. Ia ser anti-Churchill e pró qualquer outra coisa, pró Partido Trabalhista, pró-nazista, pró-bolcheviques, em nome da moderação e da sofisticação.
Por aí mesmo, né? Então assim, né? Mas assim, o Churchill, ele foi realmente assim muito importante, né? Assim, na questão, tem aquele famoso discurso dele, né? Que é o lutem nas praias, né? Assim, né? Nunca vamos nos render, coisa assim, que né? Foi importante ali para unir ali o país, né? Pra, né? No caso, o Reino Unido. Mas ele foi muito importante também na questão ali da Europa contra o nazifascismo, né?
Ah, sim, a importância é muito é que é a gente é aquilo que eu estou tentando, né, argumentar, né? A gente tem que perceber a grandeza do que ele fez, a partir de uma contextualização de época, né? Quando uma Europa já estava quase inteira rendida, a oposição e os partidários querendo ser tolerantes ou ser amigos de Hitler, na esperança de que eventualmente não fossem atacados e tudo mais, né? E ele teve que remar contra toda essa maré sozinho. Mas tivemos também, e tem esse episódio aí que eu acho que é sensacional também, dos discursos mais famosos dele, que é a cena final lá do Destino de uma Nação, né? Que
Isso.
ele fala, né? We shall never surrender, né? We shall fight on the beaches, né? E é interessante que, embora ele fosse um bom escritor e um bom orador, a fala dele é um pouquinho, como é que é? Cadenciada, né? Ele não é diferente. Se a gente vai falar de oradores, né? Que o pessoal acha também que o Hitler era um grande orador, né? Que na verdade era um. Isso é uma. Eu gosto de alguns autores que contestam essa tese, né? Na verdade, tem a tese do Hitler grande orador e tem a tese do Hitler gênio, né? Que é uma tese muito muito presente assim, o senso comum, né? O senso comum, ah, não, mas se o cara conseguiu fazer o que ele conseguiu, é porque ele devia ser um gênio do mal. Mas era um gênio. Eu gosto de alguns autores que falam que não, Hitler era um cara intelectualmente limitado, militarmente limitado, né? Eu acho que aquele filme A Queda mostra bastante isso, né? E aquele filme e diversos outros filmes e livros mostram como Hitler, na verdade, o que acabou sendo bom para o resto do mundo e do continente, né? Mas se ele tivesse seguido as orientações dos seus generais, que de fato entendiam e que de fato estavam vendo as coisas, talvez o destino tivesse a vida da Alemanha nazista tivesse sido maior ou tivesse sido vitoriosa, né, e tal. E também a ideia do Hitler grande orador, né, que não, ele era um encantador das massas, né? Na verdade nem tanto, isso é mais uma mitologia que se construiu em cima dele do que qualquer outra coisa. Mas ainda dentro disso, se você pega lá, então você vai lá. Você nunca fez isso, ou você fez e nunca prestou atenção. Você vai assistir um discurso do Hitler e vai assistir um discurso do Churchill. O que eu estou pontuando é isso, que se você encara os dois como bons oradores, você vai ter que considerar que, embora sejam dois bons oradores, são dois oradores com características completamente diferentes, né? O Hitler era muito aquela coisa do gestual, né? E do mais exaltado, né? Do mais, né? E o
Mussolini também, né?
Desculpa, não entendi.
É, Mussolini também, né? Era assim,
Também.
muito no gestual.
Exatamente. O Churchill também tinha um pouco do gestual, mas até mesmo porque, né? Grande parte desses discursos, né? O Churchill está fazendo no parlamento. O Hitler vai fazer para plateias de apoiadores, né? De entusiastas. Então você também, né, inflama, você precisa inflamar a sua massa, né? Ao passo que, quando você está no parlamento, é um outro contexto, ou quando você vai fazer um discurso para ser veiculado no rádio, né? Então, não faz o menor sentido ter gesticulação e tal, mas mesmo assim, né? A fala do Churchill, ele era um grande orador, um grande escritor, mas uma fala mais cadenciada, né? Mais manso, que é interessante também de se observar e de se pensar, né? Mas é a admiração que. Então, como eu disse, né? Acho que algumas pessoas hoje admiram ele, mas pelas razões erradas, né? Algumas pessoas até desconhecem, assim, o passado do Churchill não é 100% limpo. Ele teve defeitos e teve atitudes que a gente poderia considerar equivocadas hoje também, né? O pessoal fala muito do que da relação, porque assim, o Churchill, como eu disse no começo, ele era a cabeça dele funcionava da seguinte forma: eu não posso deixar o governo e entregar o Império Britânico menor do que quando eu entrei, né? E por isso a postura dele em relação às colônias britânicas, né? Aí a questão da Índia e tal, né? Hoje fala-se muito disso, né? Que as atitudes de governo de Churchill, em relação às colônias, por exemplo, não são tão admiráveis e tudo mais. Eu não particularmente não vejo, mesmo que eu concorde com isso, né? E aí a gente teria que entrar no detalhe. Mas eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Mas assim, existe essas páginas da biografia do Churchill existe. E mesmo assim, né? É claro que derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial acaba suplantando qualquer outra coisa, praticamente, né? Por pior que seja. Em 2002, por exemplo, né? A BBC fez uma pesquisa, a gente já teve essa pesquisa aqui no Brasil também, né? Quem foi o maior brasileiro de todos os tempos? A BBC fez em 2002 quem foi o maior britânico de todos os tempos, e ele foi considerado, né? Winston Churchill foi considerado o maior britânico. E aí, veja, pô, a gente tá falando de Reino Unido, né? Os caras tiveram Shakespeare, os caras tiveram filósofos gigantescos, né? E, enfim, escolheram aí o Winston Churchill como o maior britânico de todos os tempos, né? Então, apesar de.
Aqui foi Chico Xavier. Aqui foi Chico Xavier.
Aqui o que a gente chegou próximo, a princesa Isabel ficou entre as finalistas, né, dessa escolha, dessa votação, né?
Sim.
Mas acabou perdendo para o Chico Xavier, né? Eu até acho que é uma figura humana interessante mesmo, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Mas então ele foi escolhido. Apesar de que há uma cerca de um ano atrás, né? Eu não sei se é um ano ou menos ou um pouquinho mais, mas teve uma polêmica lá no Reino Unido, porque um deputado especificamente, que eu não sei o nome aqui agora, mas se alguém tiver muita curiosidade, acha isso fácil na internet, um deputado começou a falar mal do Winston Churchill, né? Falar mal, ah, esse cara não é tudo isso que as pessoas dizem, né? Mais ou menos nesse sentido. E ressuscitou um pouco esse debate lá para eles da figura do Churchill, né? Quem foi, se é realmente o maior britânico de todos os tempos, se os defeitos superam os méritos, se os méritos superam os defeitos, né? Então teve uma fala muito forte contra ele na discussão política britânica recentemente e reacendeu um pouco dessa discussão aí, né, sobre o papel dele dentro da história, não só do Reino Unido, mas da própria Europa, né? E eu acho que é muito da crítica, né? Então, tudo bem, a política colonial de Churchill. Realmente, eu acho que hoje é algo que, com os olhos de agora, a gente analisaria de uma outra forma. Mas eu sou partidário da ideia de que o que ele, as outras ações, né? Não anulam exatamente, mas assim superam os eventuais defeitos, né? Mas aí é uma questão de posição. Mas veja, esse tipo de discussão aquilo que eu falei, né? As pessoas são muito entusiastas da figura Churchill, mas conhecem. Aí quando você vai ver o que que a pessoa conhece de fato, né? De Churchill é menos, né? É um pouco menos.
Assim, e Churchill, ele, eu não sei se foi ele que criou, mas, enfim, foi popularizou o termo cortina de ferro, né? Que o Pet acabou conhecendo aí depois, né, da Segunda Guerra, né? Então, assim, é verdade que o Churchill queria, assim, como você falou, ele assim, viu o perigo lá da Revolução Bolchevique, viu o perigo do nazismo. Ele também. É verdade que ele viu o perigo também do Stalin, por exemplo, dos
Ah,
soviéticos?
sem dúvida. Inclusive, aí a gente começa assim. Então, a gente estava falando um pouquinho da figura do Churchill dentro dos nossos círculos políticos mais imediatos. Agora, se você for partir para o lado de uma análise de esquerda, a esquerda, apesar de supostamente, né, ser antinazista, vai ser muito restritiva quanto à figura do Churchill, porque o Churchill era um anticomunista. Tanto quanto um antinazista, né? Inclusive,
Ah, sim.
a frase do meu Skype aqui, eu até eu não sei se você consegue ver aí para. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas a minha frase é uma frase dele, falando que ele fala que a tirania bolchevique é a pior tirania de todas, né? Então, ele era um antinazista, né? Assim, talvez. Talvez toda a fama dele, toda a admiração dele seja justamente por isso, mas ele era igualmente ou tão mais ou mais um anticomunista, né? E ele tem várias frases dele sobre o comunismo, né? E falando exatamente sobre isso, né? Sobre o quanto o comunismo era tão ruim ou pior do que o nazismo. E aí, então, por isso que, mesmo que você encontre um esquerdista que não seja comunista ou não se diga comunista, a gente sabe que o cara dá uma passadinha de pano para o comunismo, para o Stalin, né? Em maior ou menor grau, né? O cara dá, que é totalmente diferente da posição da grande. É muito difícil você encontrar na direita, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil você encontrar na direita gente passando pano para Hitler. Pressupondo aí, né, vamos acreditar, não vamos entrar na discussão do nazismo ser ou não ser de direita, ser de esquerda e tal. Mas mesmo assim, é muito difícil você encontrar gente passando pano para nazismo ou para Hitler. Agora, passando pano para o comunismo ou para Stalin é bem mais comum, né? E o Churchill, sem dúvida nenhuma, equiparava os dois aí. Os dois eram igualmente tirânicos, totalitários, eram, né? Inclusive, depois que tem o fim da Segunda Guerra Mundial, Conferência de Yalta, aquela coisa toda, o próprio Stalin, claro que eles tiveram lá aquela foto clássica, né? Roosevelt, Stalin, Churchill para combater a Alemanha nazista, tal. Mas tão logo isso acabou, o Stalin era muito reticente em relação ao que viria depois, porque obviamente que ele sabia que o Churchill era um ferrenho anticomunista também, né? E de fato, como você citou, foi o primeiro a cunhar o termo cortina de ferro, né? Porque aí já, óbvio, né? A União Soviética estava a todo vapor, né? A Europa do pós-guerra estava arrasada, evidentemente. A União Soviética, queira ou não queira, um bloco gigante. Então, para ilustrar essa separação entre a Europa Ocidental e a Europa Comunista, o Churchill fala desse termo aí, cortina de ferro, que depois vai ser revisitado pela Margaret Thatcher, né? E ela vai ser a dama de ferro e tudo mais. Eu gosto muito dela, acho que eu e a torcida do Flamengo inteira, né? Eu gosto muito dessas coisinhas, né? Essas pequenas informaçõezinhas desse universo aí, elas são muito interessantes, assim como a Segunda Guerra como um todo, né? Agora, um outro traço interessante do Churchill, que eu acho que também explica um pouco esse apreço que as pessoas têm pela figura dele, é o fato de que ele é que na época isso não era tão distintivo quanto é hoje, né? Mas assim, ali na época era muito comum, assim, o fumar, por exemplo, né? Com certeza era muito mais era visto como uma coisa absolutamente normal, ao contrário de hoje, né? Hoje você é quase um leproso se você fuma. Então ele fumava, ele bebia. Se vocês procurarem fotos aí na internet, tem uma foto que é até relativamente clássica, assim, entre aspas, bem conhecida dele, que é que ele está segurando uma arma, né? Coisas que hoje a gente sabe que é o fora da curva da política, né? Então, ou seja, o cara era meio, embora seja de uma família nobilíssima, né, lorde e tal, não sei o quê, essa coisa, bebe, fuma, gosta de armas, né, gosta de uísque, né, ou seja, gosta de beber, né, a gente pode traduzir dessa maneira. Não, não estou dizendo que ele era povão, né, não é isso que eu estou falando, mas estou falando assim, era uma pessoa de carne e osso como nós, que gosta de armas, beber, fumar, etc. Hoje isso é muito mais, isso chama muito mais atenção, claro, né? Se você pega um Bolsonaro, um Trump, um Nigel Farage, né? O próprio Boris Johnson, que aí é uma outra. O Boris Johnson, tá? Boa lembrança. Ele é um cara. Ele falando em biografias do, tem três biografias do Churchill que eu recomendo para todos que ouvirem esse podcast. Churchill do Paul Johnson, que eu já recomendei. O Fator Churchill do Boris Johnson, né? O Boris Johnson, tal como o Churchill, era jornalista, é muito letrado, né? Muito, muito erudito, né? Tem um vídeo do Boris Johnson no YouTube em que ele está citando a Ilíada de Homero de cabeça em grego, né? Então, cara, erudito,
Ah,
assim, estudou.
eu soube.
É muito legal esse vídeo. E tem essa biografia, então, do Churchill, escrita pelo Boris Johnson. E o próprio Boris Johnson é essa figura meio excêntrica também, né? Meio fora da curva. Eu acho que isso não é um mérito em si mesmo. Só porque o cara é fora da curva, ele é legal, ele é bom. Não, não é isso que eu tô falando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas ficam meio, vão ficando meio saturadas, né? Vão ficando meio cansadas daquelas figurinhas de plástico da política, né? O João Dória, o Haddad. Sei lá, esses caras todos que a gente tá, o Geraldo Alckmin, né, que tá todo, tipo, são todos, parece uma linha de produção, né, os caras são todos iguais, falam do mesmo jeito, fazem as mesmas coisas, né, e os seus governos também são mais ou menos a mesma coisa, né, e as pessoas meio que se cansam disso e acabam se vinculando um pouco mais e um pouco melhor com essas figuras um pouquinho mais excêntricas, né. Mas então, voltando nas biografias, Churchill do Paul Johnson, Fator Churchill do Boris Johnson, e uma outra que, salvo engano, chama Churchill também, que é do historiador Martin Gilbert, que também é um excelente historiador, né? Então, quem tiver curiosidade, aí tem muito livro do Churchill em português, né? Essa apreciação aí que existe pela figura do Churchill, ela é um fator assim bem popular, entre aspas, né? Popular na medida do possível, é claro, porque tem muito, muita biografia do Churchill, tem a autobiografia do Churchill em português, tem o livro que ele escreveu, As Memórias de Guerra, que ele ganhou o Prêmio Nobel, tem em português também, e tem também livros de que são só coletâneas de frases, né? Porque ele era um grande frasista. Inclusive, eu tenho, deixa eu só ver se eu, qualquer coisa, na edição você corta essa parte aqui, deixa eu só ver se eu acho o livro. Tá aqui. O livrinho de frases. Eu tenho aqui, ó. Até posso recomendar para todos. O livro chama A Sutileza Bem-Humorada de Winston Churchill. Suas grandes tiradas. A editora é Odisseia Editorial. É um livrinho tamanho bolso, assim, só que de capa dura, um livro bonitinho, legal para colocar na estante. E é um livro só de frases do Churchill, né? Ele era um excelente frasista.
Serão as mitadas do Churchill?
É, tipo isso. Até quer ver? Deixa eu ver o título em inglês. Aqui é isso mesmo. The Definitive Wit of Winston Churchill, né? Que é aquela coisa do wit dos ingleses, né? Que é a sabedoria prática e tal. Deixa eu até pegar. Aí. O livro é estruturado de, o livro é só de frases e ele é estruturado em 12 capítulos temáticos. Então, por exemplo, golpes e esquivas, máximas e reflexões, histórias e piadas, churchillianismos, grande comunicador, pessoas, Inglaterra, Império e Commonwealth, nações, guerra, política e governo, educação, arte e ciência e pessoal. Então, esses são os 12 capítulos e cada, né, obviamente, está organizado por esses temas. Ó, aí, aqui legal, já que deu para eu pegar aqui na mão, uma frase dele sobre a Rússia. Tá na página 173 do livro. Ele diz assim: Se reconhecermos os bolcheviques, podemos, iremos muito bem legalizar também a sodomia. Incrível, né? Tá chutando o pau da barraca mesmo. Aí eu aqui, ó. Deixa eu achar outra aqui. Aquela frase famosa também dele, que da cabeça do crocodilo, né? Que é colocada lá no filme, inclusive, ela também tá aqui. É que eu não sei se eu vou achar agora. Mas que ele fala que você negociar com um totalitário, né? Você negociar com alguém como Hitler é mais ou menos como você negociar com um jacaré de boca aberta e sua cabeça dentro da boca do jacaré, né? Então, obviamente que isso é impossível, né? Deixa eu
Essa
ver.
tá boa.
Essa frase é sensacional, né? É uma das mais famosas. É, acho que eu não vou achar ela aqui agora, mas acho que todo mundo também não precisa, porque todo mundo conhece, né? Mas é isso, ele era. Então, essa era a figura do Churchill, né? Um cara aí que chama atenção por diversos aspectos.
Então, assim, terminar essa coisa de Churchill, né? Assim, qual seria seu, né, a gente sabe do legado assim do Churchill, né? E quem assim, quem seria assim, teria mais ou menos assim, não, claro, né, no mesmo patamar, mas quem estaria próximo, né, a Churchill, né? Assim, hoje em dia.
Olha, é quem que tá, né? O Maquiavel, ele falava uma coisa. Vou voltar bem na história para responder. O Maquiavel falava uma coisa sobre os políticos, né? Ele falava sobre o príncipe, né? Então, lá no clássico livro O Príncipe, ele falava, tem lá conceitos importantes para Maquiavel, mas dois deles eram fortuna e virtude, né? A fortuna é você pegar o elemento incontrolável que passa na sua frente e aproveitar, né? E a virtude são os méritos intrínsecos que você tem, né? E aí ele vai falar que todo grande político precisa ter um pouco dessas duas coisas. Às vezes não adianta nada você ser virtuoso, né? E aí o virtuoso do Maquiavel é um virtuoso muito específico, né? Não é o virtuoso no sentido bonzinho, no sentido aristotélico, mas é o virtuoso no sentido de raposa, né? Raposa é virtuosa. Não, no sentido maquiaveliano do termo. Agora, não adianta nada ter muita virtude e não ter fortuna, né? Então, acho que todo político é filho dessas duas coisas de fato. Assim, do mesmo jeito que a fortuna soprou contra a fortuna soprou contra o Churchill na expedição de Galípoli, ela soprou a favor na coisa toda se de repente os adversários de Churchill tivessem conseguido fazer um acordo com a Alemanha nazista, o Churchill continuaria sendo um cara admirável e muito bom, mas, puxa, a gente provavelmente não estaria falando dele aqui agora. Então, ou seja, né, a fortuna teve o seu papel aí, né? Claro que não só ela, mas ele também. Você traça a sua própria fortuna a partir da virtude, é claro. Mas você precisa contar com um pouco com esse elemento do incontrolável, entre aspas. Então, de repente, a gente já teve outros Winston Churchills aí, só que eles não tinham. Você não tinha um Hitler para derrotar, né? Então, isso diminui a proporção de qualquer maneira. Agora, um cara que tenta, né? Vejam, entendam bem a minha afirmação, né? Um cara que tem talento para isso, né? Ou seja, tem a virtude, né? E o Boris Johnson é bem esse cara. Ele é formado no Colégio Eton, que é um dos colégios mais prestigiados do Reino Unido, um celeiro de grandes políticos e tal. A virtude ele tem. A fortuna, não sabemos, né? Pode ser o Brexit, né? Ter conseguido tirar o Reino Unido da União Europeia, pode ser. Se a saída do Reino Unido da União Europeia e logo depois, aí agora à luz dos fatos atuais, isso deve demorar um pouco, mas o Reino Unido decola, pô, foi o negócio funcionou em termos de fortuna, em termos de virtude. Agora, se de repente não dá tão certo, só vai dar certo daqui 10 anos, quando ele já não tiver mais lá, aí desperdiçamos um cara que poderia ser candidato a lidar com o coronavírus agora, não sei, né? Mas eu acho assim. o Churchill, o Boris Johnson é um bom candidato. É um bom candidato. Eu vejo muito do mesmo background assim nos dois, né? Agora, se vamos supor o seguinte, daqui a pouco aí acaba esse negócio de coronavírus, né? Acaba essa discussão e o mundo vai entrar num período aí de tranquilidade. Aí a fortuna não trabalhou em favor dele, né? Então ele vai ser lembrado, tal, legal, Brexit, beleza, mas, entendeu? Já passou, já acabou. Agora, mas assim, eu acho sim que ele é um bom candidato a isso aí.
É muito bem. E Margaret Thatcher, assim, é como se fosse, né, falando assim, um bônus aqui, né? Margaret Thatcher, tipo assim, porque ela é, assim, realmente, assim, pela direita, ela é muito exaltada, assim como Churchill, mas também ela é muito odiada pela esquerda. Então, assim, há semelhanças ou, assim, é coisa totalmente diferente?
Não, eu acho que na verdade ela é bem, bem, bem mais odiada pela esquerda, né? Até porque ser mais recente, porque é aquela coisa mais ideológica do comunismo e do capitalismo, né? E tal. Assim, ela sem dúvida nenhuma é grandiosa, né? É só que assim, ao mesmo tempo que o Churchill foi eleito o maior britânico de todos os tempos, assim, o britânico tem um sentimento muito mais positivo, mas muito, muito mais positivo em relação ao Churchill. E aí eu acredito que o extremo esquerdista não, mas o esquerdista ali mais moderado e tal, até ele gosta do Churchill. Com a Margaret Thatcher já não, né? A Margaret Thatcher ela não é uma unanimidade nacional, muito pelo contrário, né? Ela é até bem odiada. Mas isso também dá para a gente explicar à luz daquilo que eu falei. Da fortuna e da virtude, né? A fortuna que estava passando na frente da Margaret Thatcher quando ela governou o país era outra, né? De fazer reformas, de fazer privatizações, de pegar um país caótico, mas ter que agir com mãos de ferro e de maneira impopular para corrigir as coisas, né? Então, e aí, claro, dentro desse contexto, é inevitável que você acabe sendo odiado por algumas parcelas aí das pessoas, né? Agora, é uma figura grande, também era do Partido Conservador, né? O Churchill também era um cara. É que assim, ao longo da história, essa coisa vai. O Churchill também era capitalista, né? Tem uma piada, essa piada deve estar nesse livro que eu mencionei, né? Mas eu não vou achar ela aqui agora. Mas é uma piada do Churchill que é mais ou menos assim, que ele estaria no. Eu não sei se é real ou se é só história também, nunca dá para saber essas coisas, né? Mas ele fala assim, que ele estava no banheiro. Aí um membro um político do Partido Trabalhista é até uma piada meio chula assim, né? Então talvez seja até duvidosa por causa disso. Entra um político do Partido Trabalhista e eles estavam no mictório provavelmente, né? Aí o Churchill fala assim, aí tem, sei lá, acho que tem aquela coisa assim de dar uma olhada para o lado. Ele fala, aí o Churchill teria respondido assim: tá olhando o quê? Você não pode, vocês do Partido Trabalhista não podem ver uma coisa grande o suficiente que já querem estatizar, né? Aí, ou seja, mas a veia, né, de quem é, seja verdadeiro ou não essa piada, né? Qual que é a veia? Qual que é a moral da história? É uma coisa de diminuir o poder do Estado, né? Apesar de em tempos de guerra ser assim absolutamente, putz, não existe falar em diminuição do Estado em tempos de guerra, né? Não estou falando que não deve existir, estou falando que na prática acaba não existindo. Então, mas era um cara mais capitalista também. Agora, essa coisa ideológica de capitalismo tinha muito mais presente na Thatcher do que no Churchill, né? Embora tivesse lá muito forte também. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é uma mulher marcante na política britânica, mas tem bastante diferença aí também com o Churchill, entre elas, essas que eu falei, né? O sentimento geral das pessoas em relação a ela não é tão bom quanto é em relação ao Churchill, mesmo em vários pontos do espectro político aí.
Assim, acho que até porque, assim, oficialmente, na época da Thatcher, era tempo de paz, né? Na época do Churchill era tempo de guerra, né? Acho que talvez tenha um pouco essa diferença, né?
Ah, sem dúvida, isso você lembrou um bom ponto aí agora, que é o seguinte, principalmente nesses países aí, o espírito de unidade nacional aumenta muito em tempos de guerra ou quase guerra. A gente está vendo isso agora, né? Então, por exemplo, lá no Reino Unido, eles têm o sistema de saúde público, que para eles é uma instituição, né? Para os caras lá, né, é um negócio. Nem a Margaret Thatcher privatizou o sistema de saúde deles lá, porque para eles isso, assim, sem chance. Aí o Boris Johnson falou: olha, nós, no governo, a gente vai abrir uma inscrição aqui, entre aspas, para as pessoas se ajudarem o sistema de saúde público como voluntárias. Em 24 horas, 400 mil pessoas se inscreveram para serem voluntárias do sistema de saúde britânico, né? Então, eu tenho certeza que não foram esses 400 mil, não são 400 mil conservadores que estão se dispondo a ajudar o sistema de saúde porque é o Boris Johnson que está no poder. Eu tenho certeza que tem gente de todos os espectros aí. Então, assim, tempos de conflito, de guerra ou de calamidade, né, sei lá o quê, principalmente nesses países, criam um sentimento de unidade nacional muito maior, que acaba sendo supra-ideológico, aí, suprapartidário. Então você tem razão na sua observação, né? E aí, se você pensa na dimensão da. Pô, a gente está falando de Segunda Guerra, a gente está falando de derrotar o nazismo. Se não tiver sentimento de unidade nesse momento, não vai ter sentimento de unidade em momento nenhum, né? Então, acabou acontecendo isso daí de fato. E aí, ao passo que o contexto da Margaret Thatcher, qual que é? A Inglaterra vinha de um governo trabalhista caótico, o sistema de coleta de lixo, que era estatal, estava de greve, o país literalmente estava uma lata de lixo. E aí ela vai lá, e aí com aquela coisa de ser firme, né? Sempre firme, ela vai lá, privatiza isso, privatiza aquilo. Então é um outro contexto, realmente, né? E um contexto de paz, que onde os sentimentos de unidade nacional acabam sendo um pouco mais fracos do que eles são em tempos de guerra.
É, com certeza, assim. Então, assim, compensação que no Brasil, né, complicado, né? Que né, o esquerdista gosta de politizar tudo, né? Aí e coloca tudo a culpa no Bolsonaro, por exemplo. A diferença realmente de cultura assim, é impressionante.
Ah, sim, aqui a gente, isso não é um traço cultural nosso, né? Inclusive, num primeiro momento, né, saindo um pouquinho do contexto Grã-Bretanha, mas Estados Unidos, né? Que agora a gente vai ter recessão e desemprego, isso é fato já. Mas, de repente, né, a atuação do Trump nesse momento pode contribuir para a sua eleição, reeleição. Por causa disso também, né? A liderança no momento de crise, as pessoas se unem em torno da liderança no momento. Claro que vai ter a oposição, claro que vai ter a esquerda, claro que vai ter tudo isso. Mas, assim, dependendo do contexto cultural do país, uma coisa acaba suplantando a outra, né? Agora, o problema aqui conosco é que isso não é um traço cultural tão forte nosso. Até mesmo porque guerra no Brasil é uma coisa. Se a gente for comparar com os Estados Unidos ou Reino Unido, é uma coisa praticamente alheia da nossa história, né? Tem ali pontualmente Guerra do Paraguai, tem a participação nas guerras mundiais, até tem isso, mas é uma coisa muito, muito mais distante do que da nossa, né? Então, enfim.
É, tá certo. Então, André, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Zantocast. É mais uma aula, como sempre. As portas estão abertas aí para você.
Ah, é um prazer sempre. De vez em quando eu vou me voluntariar também. Vou falar, vamos fazer um podcast sobre tal coisa aí.
Pô, né, tá, com certeza, pô.
E é isso. É um prazer sempre estar aqui, contribuir um pouquinho aí. Espero. Espero ter ajudado. E quem ouviu, leia as biografias do Churchill que eu recomendei. Vale muito a pena.
Ah, tá certo. Então, muito obrigado por ouvirem e até a próxima.